Perfil, Perfil, você está bem?
Hilário, lembre-se, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades e um monte de garotas bonitas também.
Conta pra caralho pra pagar,
eu
véio.
Quero ver quem vai pegar essa referência maravilhosa, cara, essa referência é muito
meu
boa.
Meu Deus.
Cara, eu não peguei, mas tudo bem.
Não pegou, eu libero lá mesmo.
Nossa, aquele do Drake e Josh lá, né? Quer dizer, só o Drake.
Que é do mesmo diretor de The Last of Us, pô.
Cara, loucura, né? E de Chernobyl, mas tudo bem.
Muito bom.
Meu Deus.
Então, por isso, preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro jogo do Spider-Man. Eu estou aqui junto com os meus queridos colegas de bancada, o Mário Verde, que ninguém chama ele assim, o Luigi, o Hawking, o Perfil e também o Bittencourt.
Ninguém me chama assim também, só me chamam de Douglas, né?
Antes de a gente entrar nessa conversa maravilhosa sobre esse jogo que impactou bastante a gente e que a gente já deu spoilers em outros casts sem querer também, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais Fliperama Nerd Oficial no Instagram e também nós temos o nosso YouTube, que você pode encontrar como Fliperama Nerd. Nós temos o nosso TikTok, onde a gente posta Reels, a gente posta Shorts e vídeos no TikTok, então você pode acompanhar lá os nossos highlights e os nossos vídeos de curiosidades. Além disso, nós temos o nosso Catarse, então se você quiser ter um contato ainda mais próximo com a gente, poder escutar as gravações ao vivo, poder ver tudo que rola o pré-gravação, e hoje já rolou bastante coisa, você pode acessar o catarse.me/fliperama_nerd e lá você, a partir de 10 reaisinhos, você já pode entrar no nosso grupo do Telegram, ajudar o Fliperama a se manter e alcançarmos cada vez mais coisas nesse futuro aí. E caso você não possa ajudar financeiramente o projeto, você pode indicar para os seus amigos. Nós estamos chegando perto do lançamento do Spider-Man 2, do Homem-Aranha 2 aí pro Play 5. Então esse episódio também serve para você relembrar dos primeiros jogos, pra gente conversar e se preparar pro hype do segundo jogo. E nós estamos aqui, então, juntos para começar uma série de episódios, alguns episódios aí que a gente vai falar sobre os jogos do Homem-Aranha de Play 4. Esse primeiro episódio a gente vai falar só sobre o primeiro jogo, o que lançou lá em 2018 e também em preparação pro jogo que tá vindo aí agora em outubro. Talvez um dos grandes exclusivos do Play 5, um dos primeiros grandes exclusivos do Play 5.
Finalmente,
então, acho,
né?
Que, finalmente, depois de quase 3 anos de console. Mas estamos aqui pra também poder relembrar do jogo, preparar o hype, relembrar você dos melhores momentos desses jogos. Como é que foi a relação de vocês no começo do jogo? Como é que vocês conheceram? Como é que foi? Vocês jogaram no lançamento?
Que lançamento? Nada, eu joguei esse ano.
Eu joguei pro cast.
O Hawkeye jogou aqui na minha casa, pô.
Quando eu visitei Blumenau, eu joguei, na verdade, primeiro a DLC. DLC não, né? Eu era de Spider-Man, Miles Morales, é praticamente uma DLC. E eu gostei muito do jogo. Aí eu voltei pra cá e falei, vou comprar uma placa de vídeo e jogar no PC. Eu comprei a placa e baixei o primeiro pra jogar no PC. E gostei muito. Principalmente assim, primeiro que eu acho que eu mais gosto desse Homem-Aranha é a natureza de movimentação da cidade.
Nossa,
só que eu também fico muito triste pelos desenvolvedores, porque eu duvido que alguém tenha andado, apesar de poder. Ninguém anda do Homem-Aranha, sabe?
Nossa, eu andei muito pouco, só pra dar high five, tá ligado?
Não, eu já ando na vida real, porque vou jogar o jogo do Homem-Aranha pra andar.
Pera, dá pra dar high five quando você anda na cidade?
Dá, dá de interagir com as pessoas na rua.
Interagir com as pessoas,
cara,
na rua.
Cara, não sabia, eu nunca encostei o chão, velho, jogando o jogo do Miranda.
Então.
Aí, tinha outro jogo, inclusive, muito antigo, do Super-Homem, que me lembra esse Homem-Aranha. Um Super-Homem muito antigo.
É o do 64?
Não, não. Eu lembro de ter jogado dele. Eu não sei se foi do PS2 ou foi no Xbox original.
Ah, sim.
Um dos dois, eu joguei um Super-Homem que você saía voando também nele pela cidade. Espero que não seja a minha memória me trolando, mas...
passa nos arcos no ar, aí o meu quadro.
A parte mais impressionante dessa frase é você ter falado do Xbox original.
É.
Eu zerei Ninja Gaiden no Xbox original.
Caralho. Você e mais quatro brasileiros só, né?
Quatro pessoas,
apenas.
E assim, sem dúvida nenhuma, a parte que eu mais gosto do Homem-Aranha é a história, sabe? A luta é muito boa, a dinâmica de... a mobilidade da cidade, etc. É tão gostosinho andar na teia com o Homem-Aranha que você fica, pô, vou achar todas as mochilas só pra poder ficar andando com ele por aí. É, isso eu gosto bastante. Mas... sem dúvida, eu gosto muito da história que tá lá. A gente espera tanto o 2 quanto você espera o filme do Tom Holland, sabe? Pra você saber realmente a continuação daquele universo.
Filme do Tom Holland. Tom Holland vivasse.
Já. Como já definido no nosso cast do filme do Homem-Aranha, o Tom Holland.
Sim. Pô, então, a minha história com o jogo começou com um spoiler do Johnny no cast, filho da puta, corno, safado. No nosso cast do Homem-Aranha do filme. Até no pós-crédito, acho que o David, nosso editor, colocou lá a minha reação natural de recebendo essa desgraça desse spoiler.
E aí eu pensei, não, cara, eles não vão matar a Tia May, saca?
Mas é que tá, a Tia May, ela morre em algumas histórias que tem nos quadrinhos, né? Então não é uma grande novidade. E no... também acontece isso.
Ei, spoiler.
João, é spoiler?
Que isso? Não, que isso, João? Foi que eu sabia disso, mas eu não ia falar.
Eu também não é pra falar isso, não. Não, tá, desculpa. Tá, então corta.
Caralho. Eu ia falar, ela morre. Você vai fala.
Filha da puta. Desgraça, caralho, demônio.
Mano. Tá, pera, corta.
Caralho, sou uns bando de arrombado.
Eu gritando, querendo não falar isso, tá ligado?
Corta, puta. Eu vou refazer, calma.
Eu já queria jogar o jogo antes, aí eu recebi o spoiler, eu falei, porra, eu preciso logo jogar esse jogo antes que receba mais spoiler. E foi assim que eu comecei a jogar, e eu gostei muito. Cara, eu tô fechadão ali com o Hawking, eu acho que a parte que mais motiva do jogo, primeiro, pra mim, era jogar a teia e ficar andando pela teia, e andar pela cidade, né, com a teia. E depois a história, eu acho que a história é muito boa, embora eu já soubesse o final, por causa do maldito do Johnny. Mas é muito legal, tá ligado? E logo depois que eu terminei o primeiro, eu já engatei no Miles Morales, porque é a mesma vibe e tudo mais. E ambos são muito bons. E o gameplay também, claro, é aquele gameplay de jogo de super-herói, tipo Batman, coisa assim. Então a gente já tá acostumado com esse tipo de jogo. Mas eu acho que a fluidez que tem nele, assim, deixa dar um toquezinho especial e faz você ficar mais instigado no jogo, né? Então essa foi minha experiência aí com o jogo do Miranha.
Cara, a minha experiência com o jogo do Miranha, eu joguei pro cast. Assim, claro, eu já tinha vontade de jogar, mas no geral eu tenho um problema de ter preguiça de começar coisas novas. Mas aí eu joguei pro cast mesmo, cara, gostei muito do jogo. Eu sou fã do Homem-Aranha desde que eu era criança. De todos os Homens-Aranhas, basicamente, eu gosto muito... tanto do Peter Parker, também gosto muito do Miles Morales, especialmente por conta do Spider-Verse, que, tipo, é um dos meus filmes preferidos, assim, da vida inteira. Um filme maravilhoso. E mesma coisa, tipo, o que o pessoal já falou, eu repito a mesma coisa, saca? Tipo, a movimentação pela cidade é incrível, é muito boa de jogar. O combate também é extremamente rápido e dinâmico. E a história do jogo também... cara, é muito boa, gostei pra caramba. Especialmente, a gente vai falar um pouco mais disso pra frente, né? Especialmente a relação do Peter com o Octavius, né? Que é uma das partes que eu mais gostei, inclusive, no jogo. E a própria relação também do Peter com o Miles, que aparece no primeiro jogo já.
E a relação do Peter com a Mary Jane também é muito maneiro, cara.
Eu amo a relação do Peter com a Mary Jane.
Cara, eu também, cara.
Caralho, que coisa maravilhosa.
Ai, cara, romance é sempre muito bom, né? Puta que pariu.
Apesar de que eu falarei disso um pouco mais, eu não gostei das partes que joga com a Mary Jane.
Ah,
Mas
vamos cancelar o perfil aí, o seu escroto. Só porque você não gosta de jogar com mulher, é isso que tu querendo dizer?
Não, porra? É isso.
Ah, bom.
Mas a Mary Jane é uma personagem muito legal.
Não, ela é maravilhosa.
É muito da hora. Apesar de que teve um momento lá que eu fiquei com uma certa raivinha dela, mas whatever.
Hashtag perfil machista.
Não, nem isso, um
pouco. Vamos lá, subir trend no Twitter. Brincadeira.
Vou ser cancelado.
Pô, eu acho que minha história com o Miranha do Play 4 vai ser muito parecido com a história do do Hilário com o Miranha, porque nós dois é tudo viciado em ficar acompanhando coletiva de videogame e tal.
Exatamente.
Cara, o estúdio da Insomnia, que eu acho que eu jogo os jogos da Insomnia que tem o quê? Uns 20 anos, desde o primeiro Ratchet Clank, joguei o Spyro e joguei o pré-Miranha, que é o Sunset Overdrive, que é o jogo mais injustiçado dentro do ecossistema Xbox, né? Eu pensei que o Hawk ia fazer um comentário, porque eu sempre gosto de falar de Xbox, pô. Mas quando a Insomniac voltou pra Sony, né, voltou a fazer jogos first party pra Sony, primeiro jogo que apareceu logo foi Miranha, e cara, joguei bastante os Miranhas de Play 2, o Miranha de Play 1, o Miranha de Play 2, principalmente os baseados nos filmes, porque eu sou um fã de carteirinha do Spider-Man 3, que emprestou sua fonte pro PlayStation 3 também na época.
Sim, verdade.
O filme é uma bosta, mas o jogo é maravilhoso, rende memes maravilhosos, que até hoje aparecem aí pela internet aí. Aqueles Quick Time Event do cara errando é do Miranha 3, inclusive.
Porra, era da hora esses Quick Time Event.
E, cara, depois saiu foi o que de jogo de Miranha? Até aqui atrás, aqui, o Spider-Man Shattered Dimensions, Web of Shadows, que, na minha opinião, velho, é uma bosta aqueles jogos, velho. É só ação e tal, e a graça do Miranha é você ficar passeando por Nova York, velho. E sempre ficava aquela sensação de que tá faltando, né?
Pô, mas eu adorava aquele lá que tinha, que era, não lembro o nome, acho que é esse daí que você falou, que você jogava com o Noir, com o Homem-Aranha normal e com 2099 lá.
Era muito bom esse 360.
É isso mesmo.
Porra, esse jogo era muito maneiro, eu joguei pra caralho.
Não, ele é legalzinho, só que a graça do Miranha é você passar pra Nova York, pô, você ficar voando lá, velho, sentir o Miranha, pô, e não tinha jogo, velho.
Inclusive, sobre essa questão de movimentar pela cidade, o Miranha foi o jogo que eu menos usei Fast Travel, velho. Eu não me importava de usar Fast Travel, eu queria
saber. Eu não usei Fast Travel, nem uma vez no jogo.
Não, eu usei, mas eu usei bem
não,
pouco.
Não, eu usava porque as telas de loading do Fast Travel são maravilhosas, velho. O Miranha
são muito maneiro. Ele andando de metrô, né?
O Miranha trocando ideia com os caras no metrô é muito bom, velho.
É muito boa, velho. É muito boa. A do Miles é muito boa.
O Miranha é gente como a gente, mano. O cara é muito gente fina, velho.
É muito.
Eu nem sabia que tinha Fast Travel.
Eu só usei Fast Travel pra pegar o troféu no Play, porque tinha um troféu de usar 5 vezes o Fast Travel, eu só peguei pra platinar.
Pô, aliás, uma observação, o jogo do Miranha foi o único jogo que eu platinei no meu PlayStation.
Cara, tu platinou? Que legal.
Platinei o Miranha normal.
Parabéns, Douglas.
Aí ficava um pouquinho nessa falta, né, de um joguinho do Miranha querendo viajar por Nova York, querendo passear por Nova York. Aí o que salvou foi a Insomnia, que linda, maravilhosa, que é rainha de movimentação em jogos, né, de fazer jogos extremamente fluidos, vi de os dois últimos Ratchet Clank, o de PS4 e o de Play 5. E é isso, pô, pra mim é uma das melhores franquias dentro da Sony, velho.
Realmente é uma história bem parecida ali, Luigi, porque eu, como eu já falo em todo cast ali, quando a gente fala sobre o jogo, eu sou muito rato de lançamento, de conferência, de videogame, de gostar de acompanhar tudo e jogar tudo no lançamento. E eu com o Homem-Aranha não foi diferente. Eu joguei ele no lançamento no Play 4, foi no último ano da faculdade, inclusive, bem no finalzinho. E foi uma experiência muito boa e eu tava muito empolgado justamente por conta de ser da Insomniac. O estúdio se transformou muito, né? Mas o core deles, o cerne deles estava presente lá, como o Luigi comentou também, o quão fluido são os Ratchet & Clank, e é um estúdio muito capaz. Até a gente já via muito essa movimentação bem fluida no Sunset Overdrive também, que era um exclusivo de Xbox, né? Na época, depois ele lançou para outros consoles. Mas quando foi anunciado o Spider-Man, eu lembro que foi bombástico, foi uma parada que a gente não acreditava que aquilo tava rodando num Play 4, porque foi a cena, foi um trechinho muito pequeno em algum PlayStation Experience, alguma coisa do tipo, de o Homem-Aranha correndo dentro de um prédio e aí pulando a parede e aí usando as teias pra se alavancar, cara, e aquilo foi muito foda, e desde aquilo eu tava muito empolgado pro jogo e ele não me decepcionou.
Eu acho que o grande problema do Homem-Aranha ter saído pra PS4 é que ele tem uma cara pra cada jogo que sai, né? O Homem-Aranha do PS4, o rosto dele é um, o Homem-Aranha dele no PS4, e no Homem-Aranha 2 já tá diferente de novo o rosto dele.
Sim, é verdade. Parece um Peter diferente, né?
Eles não trocaram só pro relançamento do Play 5 o rosto do Peter?
Não, pô.
Vai mudar pro 2.
O jogo normal ele tem um rosto, o Miles Morales ele tem outro rosto, e agora no Spider-Man 2 ele tem outro rosto. E cada vez vai ficando mais novo. Tá ligado?
Nossa, eu não notei tanta diferença assim no...
Nossa, tem uma diferença fodida, parece outra pessoa, mano. Mas
é porque tu jogou do PC, o do PC é o remaster do PS5.
Ah, e aí, ele já é o dele. É o do PS4 que o rosto é diferente.
Ah, entendi. É porque eu joguei no PC, é verdade.
Olha, ele tinha maior cara de velho fudido, mano. Aí no Miles Morales ele virou um jovem do nada. Eu falei, caralho, isso daí tá tomando Mega 3, mano.
E eu lembro que também na época do lançamento tinha muito os comentários do uniforme novo. Tinha gente que tinha odiado, tinha gente que tinha amado. Eu sempre gostei da aranha branca no peito. Acho muito bonito aquele uniforme. Nossa, é muito foda.
Muito estiloso, muito estiloso.
E foram também, eu lembro na época que a gente tava passando por um momento também de, putz, a Sony já tinha algumas coisas boas pro Play 4, mas não tinha explodido ainda, principalmente na época do anúncio, porque a gente viveu um ciclo de anúncio do Play 4 com não muitos exclusivos, mais ou menos o que a gente tá passando hoje com o Play 5, o primeiro exclusivo grande de quebrar tudo do Play 4 foi o Bloodborne ali final de 2014,
2015, né?
Mas como o jogo foi anunciado já bem cedo, a gente tava tipo, não, agora vai, pô. E isso lançou em 2018, no mesmo ano que God of War lançou, então foi um ano bem pesado de exclusivo pro Play, e também um dos últimos anos, né, da vida do Play 4, mas foi aquele momento em que a geração já estava consolidada.
Eu lembro também que era uma época que, tipo, a Sony ela só fazia anúncio, né?
Uh-huh.
Ela só chegava, ó, vai ter isso no Play 4, quando? Não sei. Mas vai ter, confia. Aí lançou
Deus
tudo.
Deus quiser.
É, lançou tudo, tipo, no ciclo de um ano fiscal, praticamente. Que era o Final Fantasy VII, o The Last of Us, God of War, o Horizon e o Miranha. Toda a conferência da E3 era esses três. Esses três, não, esses cinco, né, na verdade. Eu não sei contar, gente.
Isso foi até uma mudança de política de anúncio da Sony, porque hoje em dia ela tenta anunciar coisas mais próximas do lançamento, né? Mas todo esse papo da indústria, ele é importante pra gente definir o panorama do que o jogo foi anunciado e lançado. Mas acho que o principal, assim, que a gente já conversou também na nossa intro, é como é gostoso jogar o jogo, né? Tipo, isso é um ponto indiscutível. E até eu lembro que na época tinha algumas piadas de toda review no jogo, toda análise do jogo no YouTube. E era sempre, você se sente como Homem-Aranha. Todo mundo falava isso, porque é um ponto muito drástico do jogo, sim, muito marcante.
E até uma coisa que é muito marcante pra mim também, e eu acho que pra muita gente que gosta do Homem-Aranha, é que nesse jogo as teias dele fazem sentido. Você não joga elas no céu.
Nossa, sim. Tem que ter um prédio perto pra jogar.
Os de PS2 também eram assim. Você tinha que ter alguma coisa pra encostar. Eu não sei como é que eles programaram aquilo lá na época do Play 2, mas reaproveitaram pro Miranha de Play 4.
É porque o de Play 1, que é um dos mais conhecidos, você jogava a teia no céu.
Foda-se.
Não, os jogos dos filmes grudavam em prédio e tal. Se você, tipo, tava mais alto que.
Não, mas ninguém jogou esses aí, só você.
Caralho, mano, uma galera jogou o Miranha 2, velho. De Play 2, mano. Vocês não tiveram Play 2, não, bicho? Pelo amor de Deus, velho.
Não.
O mundo inteiro teve dois Play 2, porra.
Tio, eu joguei também. Não joguei muito, mas joguei já.
Você sobe em cima do Empire State lá e solta a teia, você não solta, velho. Você fica voando lá, caindo lá, velho. Que nem bosta, velho.
A estrutura do jogo é muito interessante, né? Que ele é um jogo de mundo aberto. Na época eu até fiquei um pouco com medo dele ser seguir muito o estilo de jogos da Ubisoft, como você tem um mapa aberto em que você tem que ir nas torres pra liberar o mapa e aí libera colecionável. Isso é algo que me preocupava um pouco.
Ele é meio assim, na verdade.
Ele é meio
assim. Ele é assim. Só que eu acho que. Eu não sei se vocês vão concordar com o que eu vou falar, mas eu acho a utilização disso no jogo de uma forma.
É bem
mais
melhor.
Palatável. Tipo, é mais gostoso fazer isso. Não fica tão maçante quanto um Assassin's Creed da vida, por exemplo.
Não, sim, eu concordo. Eu acho que a quantidade é menos e não é tão cansativo quanto os outros jogos. Mas eu lembro que no final eu já tava meio cansado também, né? Tipo com aqueles estilozinho Ubisoft The Game, tá ligado? Nada, você tá andando, aí aparece um monte de missãozinha, aparece um monte de coisa. No começo é legal, tá ligado? Tipo, pô, maneiro, vou ajudar a galera que está sendo roubada, tá ligado? Mas aí depois, mano, foi que nem o Raul comentou antes, né? Eu vi a pessoa falar, ah, foda-se, que seja assaltada, tá ligado? Eu quero ir pra minha missão principal, é isso.
Não aguento mais.
Aquela paradinha de ciência lá também, né? Que você tinha que ajudar
Harry, né?
É o Harry e tal. Cara, no começo, cara, eu fiz umas duas, tá ligado? Eu fiz umas duas no começo.
Eu fiz algumas só.
E aí eu falei, mano, não quero mais fazer essa porra. Só que aí eu decidi platinar o jogo, aí eu tive que fazer todas, mano. E no final eu não aguentava mais, mano. Eu não aguentava mais essa porra desse bagulho de cientista aí e aquela porra de matar os vilãozinhos que fugiu, tá ligado? Os bandidos safados.
Entrar na torre dos vilões, que era vários rounds. Round 1, aí vem 30 caras do mar. Round 2. Meu patrão, eu fiz duas vezes isso aí. Eu fiz uma vez... Falei que não ia fazer mais. A segunda foi sem querer que eu entrei lá.
Cara, eu confesso que essas das torres eu gostei. Agora, as da ciência eu não fiz muito, não. E os dos pombos eu tava cagando e andando. Foda-se, deixa os pombos.
O pombo era legal.
Ah, era legal os três primeiros. Essa vibe, tá ligado? Depois cansa.
Não, o pombo eu perdi todo sem querer. Eu tava andando. O pombo, aí eu ganhava.
O Hulk é um dito vigarista, velho.
O Hulk esbarrava sem querer no pombo. Ô, cara, mas tinha um aqui.
Mas, cara, isso ficava muito enjoativo, velho, no final do jogo. E é foda porque, tipo assim, eu queria pegar as roupinhas, tá ligado? E pra você pegar as roupinhas, ser obrigado... Cara, aqueles desafios de stealth do Trackmaster, eu não aguentava aquilo. Aquela Nossa. Porra, mano. Eu não aguentava. E eu tinha que fazer aquela desgraça porque eu queria liberar a roupinha preta com o vermelho, tá ligado? Porque eu achava bonito. Tava no cu.
Eu vou te falar que os desafios de stealth, todo stealth no jogo é uma das partes que eu mais gostei.
Nossa, tomar no cu, eu odeio stealth.
Nossa, mesmo. Eu amava o stealth, eu amo o stealth esse jogo.
Cara, então, eu até gostaria de fazer o comentário aqui, o adendo, sobre as partes da Mary Jane, né? Que são partes de stealth, mas assim, as partes que a gente joga de stealth, tanto, não só com a Mary Jane, mas também com o Miles Morales, eu confesso que eu não gostei muito, mas justamente porque você tem que simplesmente evitar os inimigos sem fazer nada. A não ser uma partezinha mais pro final, que a Mary Jane consegue um taser, aí essa parte foi da hora, porque eu tava eletrocutando os inimigos com a arminha de taser, tipo, bora. E também o Miles com o aplicativo de hack lá dele. Mas assim, o stealth no jogo com o Homem-Aranha é muito divertido, porque, mano, tu vai distraindo os inimigos lá, atacando teia nos barril, nos negócios, eles ficam lá com aquela cara de idiota, sendo que bastaria eles olhar pra cima, e aí mano, tu tá vendo que alguém jogou uma teia, você sabe que é o Homem-Aranha, bicho, tu olha pra cima, velho. Tu olha pra cima, caralho. Saca? Mas aí você simplesmente, tipo, joga a teia neles e pendura eles, assim, na parede, no teto. É muito divertido, cara.
Pô, e eu gosto muito dos apetrechos do jogo, porque tu pode colocar aquele que ele fica um laserzinho na parede. Sim. Aí quando passa, já puxa o inimigo. Nossa, é muito legal, é muito legal.
Isso é muito roubado.
Falando dos apetrechos, tem também os poderes de cada roupa, né? As duas que eu achei mais divertido foi uma que é tacando uma porrada de teia à moda caralha e prendendo.
Nossa, esse é o que eu mais usava, mano.
Esse é muito overpower. Mas o outro que eu gosto muito é da roupa do Aranha Escarlate, velho. Que ele cria os hologramas, clone lá.
Aham, é legal.
Aí os inimigos ficam tentando bater nos hologramas. Tipo, é overpower.
Mano, eu tenho que admitir uma parada. Eu me aprofundei muito pouco nos trajes.
É.
Muito pouco.
Sério?
Eu liberei alguns. Eu não liberei todos, não.
Não, nem de liberar. Porque até que liberou a prioridade bacana, assim, tu for ver lá pra testar. Mas só que eu só usava o principal até enfrentar o último boss, que é...
Que ele muda de roupa, né, tecnicamente.
Que é obrigado, é.
Eu tô na mesma vibe que o Hawking, cara. Eu comprava a roupa, testava o poder uma vez, eu falava, o poder inicial é melhor. Voltava pro poder inicial, tá ligado? Ou o inicial, ou aquele que tem tudo quanto é lado, e deu isso, tá ligado?
O meu Homem-Aranha era o Homem-Aranha Fashion, velho. Ficava trocando de roupa toda hora.
Não, bicho. Também. Aqui é todo mundo, menos o perfil, aqui é todo mundo supremacia do Miranha com Nike, velho. Porque melhor roupa do jogo é o Miranha com Nike, velho. Não dá.
Ah, velho, eu sou o Miranha Fashion, velho. Eu fiquei trocando de roupa. Cada momento do jogo eu usava uma roupa diferente.
Não, eu também. E eu tenho uma reclamação em relação a isso, cara. Porque eu sempre queria usar as roupinhas maneira. Só que quando começava as cutscenes, se a roupa não tinha aquele olho que, tipo, aumenta e abre, tá ligado? Tipo, diminui e abre, que dá expressão. Fica só aquele negócio travadão, tá ligado? Aí não passava tanta emoção da roupa. Então, tipo, durante o jogo, eu usava uma roupinha normal. Quando eu ia ir pra história, eu botava outra roupa que mexia o olho, tá ligado? Só pra ter a emoção. Isso é reclamação. Isso é...
Imersão no jogo, isso aí. Imersão. Mas eu tô muito com perfil, porque eu acho a sacada das roupas serem destacadas entre poder e visual muito legal, porque tu pode realmente customizar o teu personagem. Eu trocava de roupa o tempo todo, usei muito a roupa do Aranha Fantasma, gostava muito. Eu adorava testar os poderes, eu mudava de poder o tempo todo. Achava muito legal. Mesmo que tinha um poder, tipo, melhor do que o outro. Aquele primeiro que fica enchendo as barrinhas de finisher é muito bom. E o que joga teia é muito bom também. Mas eu sempre gostava de testar os outros poderes, porque eu achava muito divertido. Nossa, achava muito legal.
Cara, eu usei muito a da Fundação Futura. Usei muito aquela... A armadura MK2, que é a armadura preta com dourada, saca? Nossa, aquela armadura é linda demais. E eu usei muito do Aranha Escarlate e também a do Iron Spider, velho, que é do filme do MCU e tal.
Pô, eu usava muitas do filme do... dos outros filmes do Homem-Aranha, né? Tipo, do Tobey Maguire, do Andrew Garfield e tal.
Eu usei elas um pouco, mas eu não usei tanto, não.
Nossa, eu usei pra caralho, ela é mó legal, mano. Porra, tá me sentindo o Tobey Maguire.
Mano, pra mim, acaba que, tipo, de poder... Tirando o título da soco na galera, usar uma teiazinha, o que eu usei mais de poder... Foi os dronezinhos que jogavam, que ajudava bastante, e os fones de Homem-Aranha.
Ah, ajudava pra caralho.
Eu acho que isso foi o que eu mais usava de poder, além de apertar pra dar,
Eu acostumei com os Batman, e eu só entrava nos bagulhos, e é que nem nos Batman Arkham, sabe? Só ficava lá pendurado, pegava um, esperava alguém ver e ficava, tipo, preocupado. Aí, enquanto um tava preocupado, ia no outro canto do mapa, matava um, ficava indo nisso, que nem Batman Arkham, velho. Só que prefiro o stealth do Batman.
Eu gostava de meter a porrada.
As bases dos inimigos, todas as primeiras ondas praticamente eu fiz um stealth. Só as primeiras, porque depois ele obriga a ir pro combate, né? Mas...
E muito bem comentado, Luigi, que o sistema de combate do Homem-Aranha, ele é muito inspirado. Ele é, diria, talvez um pouco ousado, mas ele é uma evolução do combate do Arkham, ou uma reinterpretação, talvez, que eu gosto muito, mas é o sistema de combate que eu mais gosto pra jogos de ação, assim, acho muito divertido. Que é aquele sistema de combate bem que você é cercado de inimigos, você pode... dá ataques leves ali com o quadrado, você pode ter um counter com o triângulo, esquivar, só que eu gosto muito de como o combate ele é adaptado pra agilidade do Homem-Aranha, de como ele pode usar as teias no meio do combate, as finalizações são muito legais. Nossa, tem cada finalização legal que tu aperta triângulo bolinha.
Inclusive eu devo dizer aqui, porque eu... de certa forma conseguir fazer isso, se você se adaptar a conseguir perceber o sentido aranha ativando e conseguir acertar o timing certo da esquiva, bicho, tu fica imbatível nesse jogo.
Sim, é absurdo, é muito absurdo.
É muito absurdo.
Mas é aquele sentimento de você realmente se sentir como o personagem poderoso, um herói ali contra vários, tipo, vilões. E o cara é muito legal, é muito gostoso, sim.
Protagonista,
é muito divertido. E pra mim é a melhor adaptação de um sistema de combate Arkham pra outros jogos. Até talvez melhor do que os próprios Middle-earth ali do Shadow of War e o Shadow of Mordor.
Eu gosto do... porque meio que quem criou esse modo, esse estilo de gameplay foi o Batman Arkham e os Assassin's Creed, né? Os primeiros lá.
Isso.
Eu acho que alguns Assassin's Creed também dão conta de fazer uma evolução boa, mas ainda acho que em questão de mecânica e gameplay ainda sou uma putinha da Rocksteady de pegar e falar, tipo, cara, ainda não acho que alguém deu conta de fazer alguma coisa que brilhe os olhos tanto quanto o Batman Arkham, sabe? Inclusive merece uma série de casts aqui também.
Merece mesmo.
Um pouquinho sobre o que a gente acha da história, como é que foi pra vocês também, porque de dizer pra vocês que eu não esperava tanto da história. talvez por não ser tão familiar com outras histórias do Homem-Aranha, além dos filmes e algumas séries animadas. Mas foi um ponto que me pegou bastante, que me emocionou bastante, inclusive. Eu gosto muito de como tem vários vilões dentro do jogo, mas como eles vão sendo mostrados aos pouquinhos. Como tem vilões que só aparecem em sidequest, como tem vilões que só aparecem em DLC também. Então eu acho bem interessante esse ponto. A gente já começa derrotando o Rei do Crime.
Nossa, esse início eu acho muito foda.
É muito bom.
Não, pelo amor de
Deus,
vamos dar uma pausa pra falar só desse início, que eu acho extremamente absurdo. Cara, você acabou de dar play no jogo, aí o Homem-Aranha já acordando, não sei o que, fazendo aquele café estilo Homem-Aranha, tocando teia, não sei o que, blá, blá, blá. Do nada sai, você já tá ali jogando teia, tá ligado? Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui, tá ligado?
Isso é uma parada impressionante. E como o jogo faz várias vezes, a transição de cutscene pra jogabilidade
é
absurda. Quando tu vê, eu até lembro de quando o jogo meio que vai começar, eu já fiquei tipo, eita, já tô jogando? Como assim? Mas calma, eu nem sei o que fazer aqui. Cara, é muito bom.
Eu só gostaria de fazer uma reclamação sobre o começo desse jogo, que eu acho que faltou sorvete nele. Porque a gente enfrenta o Rei do Creme, pô.
Aí é foda, né?
Nossa senhora, por fio.
Meu Deus.
Aí é foda.
Então, voltando. Aí... Porra, muito massa essa parada. Você já jogando T. E do nada, cara, você já tá enfrentando o Rei do Crime, tá ligado? No início do jogo. Pô, você não sabe nem que quadrado bate, tá ligado? E você já tá lá indo pra cima do Rei do Crime. E já tem a primeira boss fight, que é maneira, assim, até pra ser uma primeira boss fight, tá ligado? Fiquei muito impressionado.
Sim, eu tive dificuldade nessa primeira boss fight.
Não, e isso que é a primeira, o que tem de boss fight que é memorável, velho, dentro do
é
jogo.
É muito boa.
Não, cada muito vilão maneiro, do Sexteto Sinistro tem uma boss fight no mesmo valor, sabe? No mesmo nível, velho.
A boss fight do Shocker também, que é logo no começo, também é muito boa.
A do Electro é muito Electro. Foda. Eu gosto pra caralho dessa luta.
A do Electro, que a gente vai perseguindo ele, né? Quando ele foge. Cara, eu tive mó dificuldade nessa boss fight, porque a gente vai perseguindo o Electro, né? Chegou um momento que eu tive que, tipo, recarregar o jogo, porque eu tinha caído no mar e eu não sabia o que eu ia fazer.
Sim, velho, aconteceu pra caralho comigo também.
Assim, eu não sei qual foi a dificuldade que vocês jogaram. Eu joguei normal ou difícil? Eu não pensei, eu não lembro mais. Mas assim, Homem-Aranha, ele... Eu gosto das boss... Eu gosto... Esse é bom pra alguns, pode ser ruim pra muita gente também, que a boss fight, ela é repetitiva. Tipo, você... Eu sempre a dificuldade era o que eu tenho que fazer. Aí, beleza, eu descobri o que a gente fazer. Aí depois a gente fazer aquilo 10 vezes até o cara morrer. Entendeu? E aí isso podia ser um... Tipo, eu imagino que se é no difícil ele demora o dobro a morrer, aí eu tenho que desviar, pegar a pedra, jogar nele, esperar ele ficar fraco e bater nele. 10 vezes, entendeu?
Eu gosto das ideias das lutas contra boss, mas eu acho elas muito sistemáticas também. E aí, às vezes, começa a ficar um pouco repetitivo. Eu concordo com o Hawking, mas todas... Elas são muito inteligentes e muito, tipo, diferentes entre si. Até porque tem momentos em que tu luta contra dois dos Sexteto Sinistro ao mesmo tempo. E é muito legal como os dois vilões, eles meio que se agregam nas suas fraquezas. Então, é bem divertido essas lutas.
E é interessante sobre essas lutas contra os boss, que você falou justamente do Sexteto Sinistro, né? Que tem a boss fight do Electro junto com a Abutre. Que, assim, os dois, eles vão meio que se complementando, né? O poder um do outro... Inclusive, cara, o Abutre é meu vilão favorito, porque ele mostra que mesmo você sendo idoso e calvo, você ainda pode voar. E... e aí eles se complementam e tal. Mas quando você vai enfrentar o Escorpião e o Rhino, né, o Rhino, eles não se complementam, na verdade eles se atrapalham. Porque eles não sabem trabalhar em equipe, igual o Abutre e o Electro sabem, né. E tipo, a boss fight acaba ficando, de certa forma, até meio... cômica, assim, porque, tipo, mano, esses dois, eles não sabem trabalhar junto, eles estão mais se atrapalhando do que ajudando, saca?
Uhum, pra caralho.
Sim. E pra mim, uma grande surpresa no jogo, ainda falando sobre os vilões, e esse começo do jogo, foi conhecer, porque eu nunca tinha ouvido falar dele, o Martin Lee, o Senhor Negativo...
Senhor Negativo. Uhum.
Eu nunca tinha ouvido falar desse vilão. E quando ele apareceu, eu fui entendendo que ele seria também um dos grandes vilões do jogo. Eu acho que ele é um dos que mais tem tempo de tela. Ele e o Octavius.
Uhum.
É muito legal esse desenvolvimento, porque a gente já vê que ele tá lá junto com a Tia May, pô, parceiro, ajudando ali. Só que a gente vai descobrindo que não é bem assim. Eu gosto muito desse clima que vai se criando entre eles.
Sim, inclusive, você falou que você não conhecia. Cara, eu também não conhecia. Inclusive, até a gente gente conversar um pouco antes da gravação do cast, eu achava que o Martin Lee era um vilão que tinha sido criado pro jogo só, sabe?
O Mr. Negativo, o Senhor Negativo, ele é de 2008.
Nossa!
Ele foi um dos últimos vilões do Homem-Aranha, né? Eu acho que foi a primeira vez que ele apareceu fora dos quadrinhos. Foi no jogo do Homem-Aranha. Aí depois que ele foi aparecer em algumas animações, alguma coisa assim, que antes não existia mesmo. E é mais uma adição, né? Pra mais um vilão que integra a classe de vilões do Homem-Aranha, que é a classe de máfia, né? Que é a galera bem mais de rua. E ele acaba entrando também nas histórias do Justiceiro e do Manto e da Adaga.
Inclusive, o Justiceiro, ele... Eu não vou falar muito, né? Porque esse é um cast sobre o jogo do Homem-Aranha. O Justiceiro, ele nasceu nas revistas do Homem-Aranha. Ele era inicialmente um vilão do Homem-Aranha.
Maluco. Sobre o Senhor Negativo, eu também não tinha visto ele antes do Homem-Aranha do jogo. Não conhecia. Mas o que eu acho doido dele é que ele entrou, saiu e eu até não entendi o poder dele realmente.
Pois
ele é,
né?
Muito triste. Ele é muito triste, por isso que ele é negativo. Ele é o próprio Sasuke do Homem-Aranha.
O superpoder dele é a depressão.
E ele passa a tristeza para as pessoas te bater triste. É isso que ele faz.
O poder dele é: não me faz rir não, mano, eu tô com depressão.
Não faz rir não, eu tô trevoso hoje.
Tô gótico.
Ele simplesmente acha uma máscara, volta e ó, eu fico preto e branco agora.
É a máscara do emo, velho, a máscara do Simple Plan. Ele começou a tocar o Welcome to My Life.
Bicho, o arco dele dentro do jogo... Assim, a gente não falou tanto da história ainda, né? Tem que especificar, mas assim, o arco dele dentro do jogo começa e a gente, primeiro que termina, a gente fala, oxe, a história não terminou? A primeira sessão não termina.
Eu achei estranho também.
E aí, beleza, terminou a saga dele, mas principalmente falou, pô, eu achei que fosse ter algum flashback lá no meio, que explicasse alguma coisa, que além, ó, ele achou a máscara amaldiçoada, ele bota na cara, e tem esses poderes que tu tá vendo. Sei lá.
Mas é pela máscara ou eu acho que...
Então, na verdade, ele nasce com os poderes.
Ele nasceu? Ah, entendi errado duas vezes.
Eu acho que aqueles experimentos, né, de quando ele era mais novo, foi isso que transformou ele assim. Por isso que ele é tudo depressivo e...
A gente vê o flashback dele, na verdade, na parte quando a gente descobre sobre o passado do Octavius, né? Porque o Octavius trabalhou junto com o Norman Osborn, e aí um dos experimentos que eles fizeram foi justamente com os pais, com a mãe do Martin Lee, e aí nesse experimento, o Martin Lee, ele acabou, tipo, quando ele nasceu, a mãe dele literalmente explodiu no parto, por causa dos poderes dele, e aí ele ficou, tipo, total das ideias. Nisso, depois, tipo, ele até fala que ele tentou ser uma boa pessoa, né, criando o... Eu não sei o nome em português, né, mas o Feast, né, o local onde a...
Festa!
A festa, o local de caridade e tudo mais, mas que todo a depresso dele acabou consumindo ele virou o Senhor Negativo e tal. Mas a gente descobre realmente sobre... no passado do Octopus, quando a gente conhece o passado dele.
E esses dois vilões, né, tanto o Octopus quanto o Senhor Negativo, são os que mais têm destaque no jogo e os que mais movem a história pra frente, porque a gente tem muito vilão e muito personagem. Isso até é talvez um ponto que me incomoda um pouco no jogo, de que tem muito personagem, mas muitos deles, desses vilões principalmente, acaba dando um pouquinho o sentimento de estar ali mais pra preencher o entre-história do que realmente mover pra frente a trama como um todo. Porque quem faz realmente todo o plano do jogo se desenvolver é o Senhor Negativo, com toda aquela questão daquela arma que ele tá em busca. É o... Como é que é o nome em português? É o Dragon's Breath lá.
É Devil's Breath, o bafo do capetinha.
Bafo do demônio, bafo do
demônio.
Bafo do Mochila de Criança.
Que é, tipo, o Bafumé.
Caralho, muito bom o nome, velho. Bafumé.
Bafumé é um bom nome mesmo. E aí a gente tem essa história avançando. E aí a história do Octopus, que ele vai, né, se perdendo. Todas as tretas dele com o Osborn. Ele perdendo o laboratório, desenvolvendo os braços. E aí no meio tempo, tem esses outros vilões pra preencher. Tem a Sable. Aí tem... Se a gente for pra sidequest, aí fica uma loucura.
Nossa, é verdade, a Sable.
Aí tem Taskmaster, tem a Mulher Gato. Nossa, tem muita
mulher
gente.
Gato, não, a Gata Negra, a Mulher Gata é do Batman.
A Gata Negra.
É verdade. Pô, a Gata Negra é mó bonitona, né, mano?
Ela é bonitona.
Eu fiquei encantado. A DLC, ela finge, ela fala pro Miranha que ele vai ser pai, o bicho entra em desespero, mano.
Essa parte é muito boa. Essa parte é muito boa.
Tipo assim, a Mary Jane sabe que ela é a ex do Peter.
Uh-huh.
E aí, tipo, ele tá falando pra ela no telefone, na DLC, aí a data dele já cheia dele. Eita, de linda.
Caralho. Sim. E é legal, porque na DLC eles já reataram, né, a Mary Jane e o Miranha. Ele fica todo, caralho, você pai, mano. Boa fita.
Se até o Pete tem fraco por aí, você sou eu pra falar o contrário, né?
Aí é foda, né?
Vai se foder, Hulk.
O Hulk é o próprio Mr. Negativo.
Inclusive, falando sobre os vilões, tipo, pode ter sido eu não entendendo muito bem, mas assim, eu achei o plano do Mr. Negativo meio besta, na verdade. Porque assim, tipo, o plano dele era ferrar com o Norman Osborn, que ainda não é o Duende Verde, né, no jogo, por vingança, basicamente, né?
É, ele queria sujar
e
o nome
tudo
dele.
Tudo que move todo mundo naquele jogo é a vingança contra o Norman Osborn e o trouxa do Peter tentando ajudar o Osborn.
Meu irmão, se pagar uma sessão de terapia pra todo mundo ali, não teria vilão nenhuma.
É, então, mas aí, o plano dele é pegar o Baphomet e espalhar pela cidade e falar. E aí, tipo, todo mundo ia ver que, ah, esse aqui foi criado pelo Norman Osborn. E aí a culpa vai cair em cima dele, basicamente. Mas assim, ele pega o Baphomet, bota a gangue de terrorista dele inteiro pra liberar no City Hall, lá na prefeitura, basicamente. Acho que é prefeitura. E assim, todo mundo iria estar vendo que foram os terroristas dele que liberou o Baphomet. E bastaria, se ele conseguisse, né, bastaria simplesmente o Norman Osborn falar: galera, realmente fui eu mesmo que desenvolvi isso aqui, mas isso aqui era pra ser um remédio, só que ele acabou usando como arma biológica. O que realmente seria verdade, porque aquilo era pra ser um remédio de fato. Então bastaria o Norman Osborn falar isso, que a culpa iria cair toda em cima do Martin Lee, saca?
É por isso que eles são vilão, velho. Os vilão é burro, velho. É isso.
É, então, o que eu até queria comentar em cima. O plano do Octopus faz muito mais sentido. Porque ele libera o Baphomet sem ninguém ver.
Uhum.
Basicamente, ele libera escondido. E aí ele usa lá os braços dele, sobe no prédio e joga o negócio na atmosfera e contamina uma porrada de gente. Então o dele foi muito mais inteligente, saca? Mas o Octopus é inteligente pra caralho, né? Então.
Sim. Mas sabe que esse esquema geral da história, eu acho ele meio fraquinho mesmo. Mas ainda assim, tem momentos que me pegam tanto, assim, emocionalmente. Eu lembro que no final do ato 1, a morte do pai do Miles, né? Que eu gosto tanto do desenvolvimento do Miles no, assim, o trio ali. Né, o Peter, o Miles e a Mary Jane, cara, eu gosto tanto do relacionamento dos três, de como é muito natural, é muito sentimental de como os três se relacionam, é muito humano, assim, e o Miles em si, o crescimento dele no jogo, e depois no jogo próprio dele, eu quero tanto ver como é que isso vai ser no 2, é incrível, assim, é muito
bom. Não, sentimental foi aquela cena do Pete e da Mary Jane tendo um make date lá pra reatar o término do namoro deles, né? Bem no comecinho. Uhum. E a pessoa que pega e fala: cara, vocês eram muito bonitinhos juntos, é o Stan Lee, velho.
É o Stan Lee, cara.
Ah, é verdade.
Eu não sei se vocês estão reparando, foi uma das últimas aparições do Stan Lee, uma obra da Marvel, né?
Eu acho que foi a última, porque ele morreu em 2018. Foi
Capitã Marvel.
Ah, é, foi Capitã Marvel, é verdade. Capitã Marvel foi a última aparição dele.
Eu gosto também de como o jogo, ele é muito segmentadinho em atos narrativos, né? A gente tem esse primeiro que termina na morte do pai do Miles. A gente vê o Miles, ele se relacionando com o Pete, né? Não só com o Pete, mas também com o próprio Homem-Aranha, tipo, treinando junto. E isso já ali, quando eu vi isso, eu já pensei: ali ó, tá vindo o Miles Morales no jogo dele. E foi muito bom, a gente vai falar isso no próximo cast. Mas é bem legal de como esse desenvolvimento acontece. Esse meio do jogo, eu vejo que ele é um pouco mais lento que o começo e que o final, porque ele é onde dá o momento de respirar pra tudo isso, pra desenvolver um pouco mais os vilões, e aí pra chegar no ato 3, que é onde dá muita merda, no caso.
Inclusive, sobre toda essa parte do Miles, eu lembro que quando eu tava jogando, né, que apareceu o Jefferson Davis, né, que é o pai do Miles, e ele aparece lá como policial normal mesmo, e na hora eu tava, tipo, pensando, na hora eu não percebi que era o pai do Miles. E aí eu tava pensando, tipo, pô, esse policial é mó da hora, gostei pra caramba dele, né, tipo, o cara é mó gente boa. E aí conforme eu fui jogando, e ele falou assim, ah, eu tenho um filho e tudo mais, E aí eu lembrei, pera, Jefferson Davis. O nome já me era familiar. O cara é policial e tem um filho. Porra, mano, esse cara é o pai do Miles Morales, velho. Esse cara é o pai do Miles, saca? E eu lembrei do Spider-Verse e tudo mais. Eu tipo, caralho, velho, eu tô aqui jogando tipo com o pai do Miles, saca? Mó da hora. E a parte da morte dele é bastante emocionante. E toda a questão do desenvolvimento do Miles... Uma das minhas cenas preferidas do jogo é quando o Miles, ele tá meio que sendo assaltado, né? Por uns bandidos lá de gangue. E o Peter, Homem-Aranha, salva ele. E ele começa a meio que treinar o Miles um pouco. Tipo,
sim, é muito legal.
Combate. Cara, essa cena é muito boa, porque... O Miles já era muito fã do Homem-Aranha, né? Então, tipo, ele fica todo... Mano, é igual você, tipo, encontrar um ídolo seu na rua, assim, saca? E, tipo, começar a conversar e tal. É muito, muito legal.
É igual o cara do Jogabilidade Adicional Hilário na PSN, né?
O que aconteceu hoje, no dia dessa gravação, estava eu jogando meu Sea of Stars, quando aparece o nome André Campos, agora é seu amigo na PSN, tipo, mandou convite. Aí eu pareço e eu fico... Eu fiquei olhando assim, eu gelei, eu fiquei tipo, como assim o André Campos do Jogabilidade? A maior inspiração pra mim, como criador de conteúdo, está na minha PSN. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Cara, sério, eu gelei pra caralho.
Foi que nem também quando o Gema Plis me adicionou no Discord, mano. Foi a mesma coisa.
Cara, um personagem que eu odeio, que na minha opinião nem deveria existir, é a Saber.
Ai, sim. Eu também não gosto dela. Ai, meu Deus!
É. Ela é chatíssima.
Cara, só aparece no jogo pra encher seu saco, velho. Porque é um soldado, sim, muito, mano, chato, que, velho, deveria estar lá pra te ajudar. Só que, velho, eles descem a porrada em todo mundo, enchem o saco da população. E quando você vai enfrentar eles são muito chato, velho.
São muito chato. O jetpack, sim, do caralho. Nossa, filho.
A Sable, ela é só um artifício que a Insomnia usou pra dificultar o jogo, né? Claramente.
É exatamente isso. Exatamente isso, Raul, que você falou.
E ela é um artifício pra dificultar o jogo e pra mostrar pra gente o quanto é uma péssima ideia você ter uma força militar privada.
Também. Também, nossa, porque, cara, aqueles vilãozinhos lá que aparecem no meio... E pior que os filhos da puta, eles, tipo, não é só aqueles combatezinhos que aparecem no meio do mapa, né? Tem horas que eles ficam no mapa inteiro, então, tipo, você tá andando de teia e vê os sniper filha da puta. Aí, pra você lutar contra eles, usa aquelas roupas especial. Nossa, insuportável, irmão.
Eu odiava aquelas redes de energia que eles jogavam.
Nossa,
eu ficava,
velho,
puto, mano, jogando aquilo.
Eu tava de boa lá, eu tava lá de boa e eu tinha que ficar apertando quadrado, quadrado, quadrado pra sair daquela bosta, velho. Puta merda.
Chatíssimo, chatíssimo.
Inclusive, tem uma DLC que eles têm bastante palco também, né? Eu não sei se é a última ou se é a segunda.
É a última que termina a história lá da Sable. É chato.
Tem que terminar a DLC ainda. Ah, mano, a Sable, ela realmente não deveria existir mesmo, não, porque ela é muito chata do caralho, porque ela fica, ai, não, mas eu tô aqui, minha força militar foi contratada pra proteger a cidade, não sei o quê. O bicho, você tá vendo que o Homem-Aranha é o herói que protege geral, saca? Se você quer proteger a cidade, trabalha junto com ele, sabe?
Assim, a Sable é a personagem que não faria diferença nenhuma se ela não estivesse no jogo, mas agora, um personagem que carrega esse jogo nas costas...
É o Homem-Aranha.
Além da Mary Jane, que ser tipo, a Mary Jane ser tipo, a melhor versão da Mary Jane que eu já vi em alguma história do Homem-Aranha.
Sim, eu concordo.
Mas o personagem que carrega esse jogo nas costas é o Dr. Otto Octavius.
Nossa, cara, ele é muito...
Nossa, ele é muito foda. Cara, desde o início, velho, desde o início.
A primeira cena que aparece ele, que é o Peter chegando no estágio e tal... E tá lá o Octavius terminando de olhar lá os braços robóticos, você já fica, caralho, mano.
Isso vai dar merda, trio.
Mano, aqueles minigames, pô, eu passava uma hora pra botar aquele escano que ele chamava de hackear no lugar, né? Fazer um hackzinho lá dele pra levar um sono. Aqueles minigames é muito idiota, pô.
Ah, eu até curti um pouquinho.
Cara, eu acho, ó, é tudo nesse jogo, tudo nesse jogo, tudo, tudo, tudo nesse jogo. No começo é maneiro, depois fica insuportável, tá ligado? Tudo, essas paradinhas, as sidequests, as missõezinhas, tudo, cara. No começo é muito maneiro e depois começa a ficar chato.
É que ele é um jogo muito longo, né? Tipo, pra platinar, acho que eu levei o quê? Umas 30 e poucas horas, 40 horas. É muito grande o jogo. E eu não me incomodo tanto quanto o Douglas. Mas eu concordo que no final eu já tava meio cansado, assim. Já tava meio, tipo, putz, colocar um podcast aqui pra jogar, porque não tava mais sendo tão gostoso de fazer tudo. Eu ainda acho que ele, o ritmo que ele libera as coisas é mais de boa, porque ele não libera tudo de uma vez só. Ele vai liberando os conteúdos secundários aos poucos, e isso dá um tempo pra tu respirar. Mas, assim, isso é uma parada que eu gosto mais, por exemplo, a gente vai falar isso depois, do Miles Morales, de que ele é mais enxuto, mais condensado. Mas eu concordo que ele é bem... Ele se estende um pouco mais do que deveria no primeiro jogo.
Sim.
Ó, eu lembro uma parte que a Mary Jane fala, ó, hoje à noite nós vamos conversar, Pete, vem aqui em casa. E não chegava essa parte, eu quero saber a conversa. Avança no modo história, eu tô uma hora aqui e não chega a conversa do Pete com a Mary Jane. Meu
Deus. Cara, eu igualzinho, eu tava jogando só pra saber o que aconteceu com os dois, tá ligado? E aí, no meio dos encontros, o Pete precisava sair. O filho da puta, foda-se a cidade, dá um beijo nessa mulher, tá ligado?
Inclusive, cara, tipo, a Mary Jane é uma personagem muito da hora nesse jogo, justamente porque, tipo, ela tem toda essa parada de ela também querer meio que ser uma heroína. Claro, não com superpoderes e tudo mais, mas ela é jornalista, né, no jogo. Então, tipo, ela tem a forma dela de ajudar as pessoas e eu acho do caralho. Eu só fiquei com um pouquinho de raiva dela, porque ela ficava, tipo, às vezes reclamando sobre isso com o Peter. E eu meio que entendi o argumento do Peter, do tipo assim, eu estou preocupado porque você está se enfiando na base inimiga com uma porrada de gente com armas extremamente perigosas. Mas assim, só uma raivinha que eu senti foi mais ou menos isso. Mas no geral, mano, ela é uma personagem muito da hora também.
Ah, essa mulher é perfeita, mano. Pelo amor de Deus, se ela não quiser o Peter, eu tô facinho pra ela, pô.
Sou obrigado a concordar.
E a melhor coisa que fizeram foi mudar um pouquinho, né, essa origem da Mary Jane. Mary Jane não sendo mais uma atriz pra ser sempre a donzela em perigo e tal, e não, ser uma pessoa que participa da história, participa da cidade, né, porque ela é repórter. Ou seja, ela fica tentando acompanhar o que que tá acontecendo dentro da cidade e tal. Cara, melhor Mary Jane já feita, velho.
Tanto que mais pro meio do jogo, ela vira, tipo assim, a, como se fosse a...
Oráculo.
É tipo um oráculo mesmo, né? Tipo, ela é a pessoa que, porra, vai atrás das informações, vai atrás do... da parada assim, tipo, mano...
Sim, filtra nos lugares, tudo, é muito legal.
Sim, mais da... Da metade, assim, do jogo pra frente, bicho, se não tivesse a Mary Jane, não andaria a história, sabe?
É, exatamente. Se não fosse a Mary Jane ali, o Homem-Aranha não teria feito quase nada, tá ligado? Exatamente. Porque ele não sabia das coisas. E ela que foi atrás, investiga, se arrisca por isso, né? Ela é muito,
cara,
foda, mano.
Isso é, na minha opinião, o ponto mais forte dela, velho. Tipo, é do caralho.
Inclusive, eu não sei se vocês lembram daquele diálogo lá de reafirmar o término dos dois. Foi justamente por isso que eles tinham terminado a primeira vez, né?
Sim.
Que o Peter queria proteger ela a qualquer custo e não deixava ela participar.
Sim. E aí ela queria ajudar as pessoas, mas o Peter ficava preocupado. Tipo, eu entendo o lado do Peter, mas ao mesmo tempo eu também entendo o lado da Mary Jane, saca? Tipo, mano, tô vendo aqui, na época namorado ainda, né? Tipo, e depois no final do jogo de novo namorado. Pô, tô vendo ele aqui ajudando as pessoas, eu quero fazer isso também, saca? Mas eu não tô conseguindo. E é um sentimento que eu acho que muita gente tem, do tipo assim, pô, se eu conseguisse fazer alguma parada, saca, eu faria.
E como esse próprio sentimento também cresce no próprio Miles, né? Acho que é por isso que esse trio, assim, ele se eleva, tipo, um ajuda muito o outro, e eu acho que esse é um dos pontos mais fortes, assim, da história do jogo. Comentei que eu acho a história como um todo um pouco enrolada, alguns pontos meio fracos, mas esse relacionamento entre eles eu acho que é o ponto mais legal,
é,
assim.
Muito legal,
mais,
muito legal.
Mais emocionante e que mais diverte também.
E o finalzinho ali, então, do ato 2, é logo na fuga da prisão, né, mano? Só os vilãozão tudo indo embora, o Sexteto Sinistro chegando com os dois peitos, e dois pés no peito, e aí eu já fiquei, caralho, mano, achei que tava no perto do final do jogo, já mais vilão, o que eu faço aqui?
Eu lembro que essa cena apareceu num trailer, né?
Então, de eu ia falar isso agora. Eu fico puto, porque o trailer, ali foi um dos momentos que eu comecei a pensar, eu não vou mais assistir trailer das coisas, porque o trailer, ele mostra toda a cena final do ato 2, que é eles fugindo da prisão, tendo a luta do Peter contra os seis ao mesmo tempo, e o Peter perdendo, tá tudo no trailer.
Nossa.
Por quê?
Mano, é muito triste. Ainda bem que eu não vi trailer, porque essa cena, pra mim, me pegou de um jeito que, tipo, eu senti o Peter, a derrota do Peter, sabe?
Fudeu, tá ligado?
Eu ainda vou defender, porque, assim, a cena não pega, mas cê, quando você vê no trailer, você fica, mano, que porra é essa, mano? Que tanto vilão é esse que tem nesse jogo? Aí, à medida que você vai jogando, que você vai entendendo o que é que tá acontecendo, e, cara, é uma bagunça positiva a história, mas fica tão bagunçado que quando a cena acontece, você não tava esperando por ela acontecer. Você já sabia que ia doer, você já sabia o que ia acontecer com a cena e você surpreende do mesmo jeito, velho.
Concordo, isso eu concordo.
Inclusive, vamos falar de Octo Octavius, que é real, tipo... Um melhor vilão do jogo inteiro, porque, mano...
Mas ele é o vilão.
Ele é, sim, o vilão principal do jogo, tá ligado?
Sim, inclusive, a gente tava até conversando um pouco antes, né? Sobre como eu, pessoalmente, acho que... Por mais que, assim, a gente tenha o Duende Verde, que é o vilão mais emblemático do Homem-Aranha e tal, eu ainda acho que o Dr. Octopus é o personagem, o vilão mais perigoso do Homem-Aranha, porque... Ele é psicótico, mas ele é inteligente pra caralho. E a gente vê isso no jogo, a gente vê todo o plano que ele montou e tudo que ele fez pra trazer o vilão, os outros vilões pro lado dele, que como o nosso querido Drácula e Mihawk do One Piece diz, o poder mais perigoso que alguém pode ter é o poder de trazer os inimigos pro lado dele, saca? Então, tipo, o Octavius, ele tem justamente isso. De uma forma, não da forma carismática igual o Luffy tem, mas da forma de eu sou inteligente pra caralho e eu posso te entregar o que você quer, sabe? Isso é muito foda.
O momento que você entra no QG do Sexteto Sinistro e você descobre como o Octopus convenceu cada um dos vilões, cara. Você entende o que cada um dos vilões querem, cara.
Nossa, essa cena é do caralho.
Esse momento, velho, é foda.
Essa cena é do caralho. Não só porque a gente. Não só porque dá toda essa camada pro Octopus. Mas como dá uma camada pros vilões também, né? Do tipo, o Rino, por exemplo, ele... Mano, ele quer se livrar daquela armadura que prende o corpo dele. Ele, tipo, quer voltar a ser um ser humano normal, saca? O Escorpião, por exemplo, é tipo... Ele é total foda-se, bandidão mesmo. Mas a maioria deles, mano, eles têm uma motivação por trás, assim, saca? Tipo, que você vê... Mano, daria pra ajudar essa galera,
sabe? Eu gosto é do Electro. O Electro só quer virar energia pura, só.
Sim,
é isso. Pô, mas uma parada que eu acho muito maneiro, até pulando um pouquinho antes desse ponto, é logo depois que tem a parada da prisão e aí começa o ato 3, todos os bandidos estão na rua, tá ligado? Então tem os bandidos, tem a galerinha lá do Fisk ainda, né, do Rei do Crime, tem o pessoal da Sebo, é gente pra caralho. E aí, meu, você anda pela Nova York e você vê a Nova York devastada, toda fodida, coisa quebrada, e cara, é meio desesperador, assim, e eu acho isso muito maneiro, porque me passou essa sensação mesmo de, cara, tá tudo fudido, tá ligado? Aonde você vai, você tem que lidar com problemas, tem que lidar com inimigos, tem que lidar com... Cara, que nem eu falei, no começo é muito maneiro, assim, olha assim, caralho, muito foda, vou tentar ajudar a galera, não sei o quê. Depois eu volto àquele ponto que eu acho que fica muito repetitivo, que, cara, qualquer lugar que você vai, tem um monte de vilão, e você, meu, eu só quero ir de um ponto a outro, tá ligado? Mas no começo, quando você tem esse choque, cara, eu achei isso fenomenal. Acho que ele fez de uma forma muito bem feita, tá ligado?
Cara, inclusive, não só os bandidos estão todos na rua. Tem uma porrada de vilão super-humano também tacando terror. Tem os soldados da Sable. E tem também a questão de que pouco antes de libertar a galera da prisão, o Octavius começou uma epidemia mortal em Nova York.
Nossa, também.
Tem essa questão que ele liberou o Bafomé, né?
Mas, velho, uma pergunta que eu tenho. O Octopus, ele entrou dentro da prisão, quebrou a prisão, saiu todo mundo fugindo. Cadê o Rei do Crime? Porra, entraram na prisão, saíram liberando todo mundo, chegou no Wilson Fisk. Não, você não, fica aí. E foi embora?
Você, né? Não.
Foi entrar assim, velho?
Fica sentado aí.
Lá era a prisão vagabundinha, não era?
Eu acho que o Wilson Fisk tava em outra prisão. Pelo que eu entendi, foi isso. Ele tava em outra prisão, saca?
Eu não lembro, bicho, mas eu acho que ele tava em outra prisão. Eu acho que tem, tipo, o bagulhinho lá, que nem é no Batman, que tem o Asilo Arkham pros malucos e o Blackgate pros mafiosos lá.
É, sim, tipo, pelo que eu me lembro é isso, né? Porque tem a balsa, inclusive tem nos Vingadores também, no MCU, é a prisão pra, tipo, super-humano, saca? Galera perigosa com super-poder ou com tecnologia foda. E, assim, tudo bem que na balsa tem a galera mais humano, normal também, só que perigoso, né? Mas tem a prisão, assim, pra, tipo, outra galera que é em outro lugar. Se eu não me engano, o Wilson Fisk tá numa dessas, que não é a balsa, saca?
Eu gosto do quão focado esse último ato ele é, assim, porque tem toda a parada de Jean-Vert que está no caos, mas ele é muito um... quase uma boss rush, assim, você enfrentar os vilões um seguido do outro. É, eu gosto dessa parte que você caça os vilões e aí depois já isso leva pra última boss fight do jogo. Eu acho essas últimas lutas contra os bosses bem criativas e bem legais. Porque a gente vai vendo eles durante o jogo em vários momentos e agora, tipo assim, fechar tudo e se preparar pro final do jogo. Gosto bastante. E eu gosto muito de como essa última boss fight ela é muito bonita visualmente, em cima do prédio, com a armadura nova do Peter... usando a própria tecnologia dos braços do Octavius. É muito legal. Tanto que depois de zerar, eu só usei essa roupa, porque achei ela lindíssima.
Aham, uhum, eu também.
E gosto muito do... Ela é sistemática como as outras, mas eu achei ela bem divertida, assim, de jogar também.
Cara, o que mais me pegou nessa última boss fight é o peso emocional, velho. Uhum. Porque, assim, o Peter tá enfrentando o melhor amigo dele, e não só o melhor amigo dele, como o mentor dele, saca? Seria, tipo assim, basicamente como se ele estivesse enfrentando um pai, saca, pra ele. É como se fosse isso, saca? Tipo, é praticamente uma briga de família pesada. Porque o Octavius, no jogo inteiro, ele é a pessoa... E assim, a tia May e ele são os que mais dão suporte pro Peter. E justamente que, tipo, cara, até por conta do Octopus ter liberado o Baphomet na cidade, foi por conta disso que a tia May morre também no final do jogo, né? E aí tem todo esse peso emocional ferrado da luta dos dois. E até uma cena que pra mim pegou muito é que no comecinho do jogo, o Octopus ele flagra o Peter mexendo na roupa do Homem-Aranha. E aí ele meio que dá um migué, assim, falando, tipo, nossa, não sabia que era você que fazia a roupa do Homem-Aranha pra ele, né, e tal. Na hora que ele falou isso, eu pensei, tipo, mano, ele tá dando um migué.
Um miguezão.
Ele percebeu. Tu não precisa ser um puta de um cientista pra saber que, se você vê isso, você vai saber que o Peter é o Homem-Aranha. E aí, só que só no final do jogo que realmente, tipo, a gente vê que ele sabia de fato que o Peter era o Homem-Aranha, justamente porque ele chama o Homem-Aranha de Peter, saca? E aí o Peter fica todo... ferrado, assim, porque ele, tipo, mano, você sabia. E, assim, se ele sabia que o Homem-Aranha era o Peter Parker, ele sabia da tia May, ele sabia dos amigos, tipo, e aí, e mesmo assim, ele cometeu toda essa parada, sabe? E isso pesa pra caralho pro Peter, e diria até pro Octopus também, de certa forma, porque a gente vê que ele ainda tem um pouquinho, assim, do velho Octavius, sabe?
E ele também, ele se culpa, né, em boa parte dos diálogos, né, do jogo, né?
Uhum,
ele se culpa pelo que aconteceu, pelo Otto ter sucumbido à tecnologia lá, porque era um erro que ele tinha percebido, que não deu tempo dele corrigir, né? Ele se culpa o terceiro ato inteiro, velho. É tipo, os áudios do Peter é praticamente ele se lamentando, velho. Vira emo.
Sim.
Vira emo. Ele também virou o Mr. Negativo, né? Pô, mas o... É que você comentou ali da tia May... Foi esse spoiler que eu recebi.
Que o Johnny falou.
Vocês ouvirem lá, foi esse spoiler que eu recebi. Tem o pi na mensagem, mas foi isso que o João falou, a tia May morre, corno safado. Mas aí, mesmo sabendo do spoiler, cara, eu confesso que eu fiquei bem emocionado nessa parte. Eu acho muito foda também, porque o Peter, ele tava lá com a cura na mão, né? E ele tinha a opção, eu salvo a tia May ou eu salvo a população, tá ligado? E mesmo tendo esse peso muito emocional, assim, também a tia May comentando, né, que eu fui te falar, fala pra salvar a sociedade. Ele acaba, né, tipo, porra, ele é o Homem-Aranha, tá ligado? Ele é o super-herói. Como o tio Ben sempre fala, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E aí que vem isso, tá ligado? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades e ele pega essa responsabilidade, né, cara? Ele sabe que, tipo, pô, ele tem que deixar, infelizmente, né, a tia dele morrer, vai salvar várias e várias outras pessoas na cidade, né? E isso é muito bonito, cara, isso é muito bonito. Eu fiquei muito, muito emocionado quando eu joguei, eu achei muito foda. E, cara, parabéns, Insomnia aí, mano.
A tia May foi a maior heroína, assim, da cidade, né? Porque, tipo, inclusive essa cena também é muito emocionante, porque o Peter está como um Homem-Aranha do lado da tia May, junto com a cura, e a tia May só fala, tipo, tira essa máscara, eu quero falar com meu sobrinho. Porque ela sabia...
Essa fala que...
Essa fala nossa.
E aí eu comecei a chorar já.
Sim, tipo, e assim, o Peter não sabia que a tia May sabia que ele era um Homem-Aranha. Ele até fica surpreso, falou, você sabia... E ela fala, eu sempre soube. E justamente acho que dá a entender isso do que... Porque, tipo assim, o Homem-Aranha é um cara que... Ele sempre coloca as outras pessoas na frente pra ajudar elas. E o Peter é igual. Então ela conhece muito bem o sobrinho. Ela sabe que, tipo, o meu sobrinho é o Homem-Aranha. E ela mesmo fala, quando o Peter tá em dúvida se ele cura a Tia May ou se ele entrega o Devil's Breath, né, o Baphomet, pro cientista lá fazer a cura, fazer a vacina, a Tia May fala assim, você já sabe o que você tem que fazer. Que é basicamente ela falando, salva a cidade e eu vou me sacrificar, sabe? É tipo, é... Cara, é do
isso
caralho.
Tudo e o fato dele chegar quebrado toda noite em casa.
É, tem isso também.
Tudo de olho e rosto diferente, né?
Tem esse detalhe também.
Ou seja, a gente só percebe com essa história de que o Peter é o último a saber, né? De tudo, né?
É, tipo, pra caralho.
Todo mundo sabe tudo antes.
E assim, a questão da história do jogo é bastante emocionante. E eu acho que o que mais deixa emocionante é justamente porque... Por mais que o Peter, o Homem-Aranha, seja um super-herói com superpoderes, a gente se identifica muito com ele. O Homem-Aranha é a gente como a gente. Tem cena em que ele tá sendo despejado do apartamento. Tem cena em que, porra, ele perde pessoas que ele ama. Ele é pobre, fudido, igual a gente. Tem que procurar emprego. Tem cena dele procurando emprego no jogo. Então, tipo... A gente se identifica muito, ele é a gente como a gente. Até o próprio Stan Lee já falou que ele acreditava que o Homem-Aranha era tão popular justamente porque podia ser qualquer um ali, sabe? É do caralho isso.
E um último ponto que eu queria muito puxar e comentar rapidinho no episódio é o desenvolvimento do Harry. Ele nunca tá em cena, mas ele é desenvolvido em praticamente o jogo todo. E eu me peguei perguntando sobre ele em vários momentos. Porque tem momentos que a gente faz uma sidequest que ele é citado. Aí, nas conversas entre o Peter e a Mary Jane, eles falam que ele tá viajando pra Europa.
Tem as estações, né? Que ele mesmo que montou, as estações de pesquisa.
Exatamente.
Que tem os áudios dele gravado.
Sim, e a gente vai tendo, tipo, esse desenvolvimento dele o tempo todo no jogo. E eu tava me perguntando o jogo todo. Cara, cadê o Harry? Tipo, beleza. Ele tá na Europa, mas a gente vai descobrindo que não é bem assim, né? Tem um momento que a gente investiga o apartamento dos Osborne e ele, tipo, tem comentários lá aqui e ele vai descobrindo que o Harry tava doente, por exemplo. E esse momento, as coisas começam a ficar um pouquinho mais dubladas. E aí, pra mim, o pós-crédito do jogo, ele é muito bom. Ele explodiu minha cabeça na época, porque a gente vê o Harry no tubo, dentro de um laboratório secreto, dentro da casa dele. E aí isso vai abrir espaço pra teorias, mas eu queria discutir essas teorias no nosso cast do Miles Morales, porque é uma preparação pro Spider-Man 2, que é a gente vê só a gosminha ali do Venom, teoricamente, grudando no tubo onde o Harry tá. Eu acredito muito que ele vai ser o Venom no segundo jogo. Eu sei que o Luigi e o Hulk têm argumentos fortes contra isso. Mas eu gostaria muito, seria bem divertido e bem diferente. Porque eu nunca vi o Venom sendo retratado assim. E eu gosto demais, não tanto pela parte de teoria e de expectativa pro 2. Mas eu gosto muito porque esse desenvolvimento do Harry acontece do jogo todo. E no final do jogo a gente tem essa palhinha do que pode vir no futuro. E eu acho que é muito bem construído.
Você descobre onde ele tá de fato.
Eu gosto muito desse final.
Eu não encarei como a Insomniac mostrando pra gente um vilão, que seria o Harry de Venom. Eu encarei aquela cena que eles mostrando pra gente dois vilões.
Eu também.
E o Harry.
Uhum.
E aí, sobre o Venom, as teorias que vai ter pro segundo jogo já tá na minha cabeça. Primeiro, pro Pete tá usando o traje do Venom, você pode ter certeza de uma coisa: a Mary Jane deu outro pé na bunda dele.
Aí é foda, né?
O cara ficou triste.
Tenho certeza. Ele tá puto de Black. Ele já tá na bad profunda.
Virou trefuso.
Provavelmente, então, no segundo filme, ele vai estar meio na depre muito doida. Até porque tem uns diálogos do Miles falando, meu Deus, o Peach está diferente. Então, eles provavelmente terminaram. E aí, eu encaro isso, porque, tipo assim, se fosse pra aquela dose minha no vidro ser do Harry, já tava no Harry, tá ligado? Como é que ela foi parar pro Peach? São dois Vênus? Eu acho que não.
Só que eu acho que essas teorias e essa discussão mais aprofundada, de até falar sobre um pouco de expectativa pro 2, a gente pode também ter no nosso próximo cast, até porque é ele que vai se ligar com o 2, né? Então eu só queria reforçar que eu gostei muito dessa construção do Harry aqui, e aí a gente discute as teorias no próximo episódio.
Thank you.
antes da gente fechar esse episódio e dar as notas pro Spider-Man de PS4, Play 5, eu quero agradecer os nossos fichas de ouro, que eles apoiam no tier máximo lá no Catarse, e eles podem ter vários benefícios, como estar no nosso grupo do Telegram, votar nos nossos próximos episódios, e também podem acompanhar as gravações ao vivo aqui com a gente. Então eu quero dar um agradecimento especial ao Gaba, ao Bruno Felipe, ao Lucas Binicur, ao Pedrinho e também à Vivian. A ajuda de vocês é muito importante para manter o Fliperama vivo e saudável e crescendo cada vez mais. E aí, pra gente fechar esse episódio, vamos falar rapidinho sobre as nossas notas. Eu acho que a gente discutiu muito bem sobre o jogo, falamos sobre bastante coisa. E quem quer começar? Como é que vocês estão pra dar nota?
Eu.
Então vai.
Ixi, velho, vai dar treta, vai dar treta.
Mano, não, vai dar treta eu tô mesmo. Confiante, hoje vai ser bom.
Eita.
Vou começar. Olha, Homem-Aranha, ele traz uma coisa principal, são as pontas, que é retratar o herói preferido de todo mundo de uma forma como ele merecia ser retratado. Ponto. Eu acho que é esse que conquista a gente. É muito também sobre os filmes do Homem-Aranha. O filme do Homem-Aranha pra conquistar todo mundo precisa ser um filme genial. Precisa ser um filme bom do Homem-Aranha. Então, apesar de também ser um jogo genial. É um jogo que ele não inova, ele não traz coisas mirabolantes, nem nada assim. Portanto, e uma história muito boa. Tipo, se fosse uma história acho que ninguém ficaria tão gostando tanto do jogo. Então, com isso tudo, eu vou dar um 8 pra ele.
8, bom.
Brabo.
Eu tô com o Hawking, eu também vou dar 8. Porque, cara, eu gosto muito da história desse jogo. Gosto pra caralho do Homem-Aranha. Homem-Aranha sempre foi o meu herói preferido. E, assim, ter uma história tão boa, tão bem feita e bem escrita do Homem-Aranha... Pra mim é, tipo, maravilhoso. A minha nota só não é maior do que 8, assim, porque tem alguns pontos negativos. O jogo, ele fica repetitivo e cansativo em alguns momentos. Mas, assim, isso, de forma nenhuma, é um demérito grande, assim.
Pô, então vou puxar aqui. Acho que tudo meio que o pessoal falou, né? O que eu gosto muito, muito, além da história e tudo mais, eu acho que todas também essas conversas que ele tem no telefone, você vê, caralho, como o Homem-Aranha é um cara... simpático, tá ligado? É uma pessoa que você gosta pra caralho. Pô, queria ser amigo desse cara, sabe? E eu acho que isso traz muita magia no jogo e isso é muito legal. Só que, cara, pra mim o ponto negativo também é essa parte que acaba sendo muito enjoativo. As duas primeiras vezes que você faz a parada é legal. Depois, puta que pariu, já não aguento mais. E eu acho que por ter platinado o jogo, isso influenciou. Então, a minha nota para o jogo vai ser 7,5.
Ok, aceitável. Eu tô com um cinto aqui na mão.
Não, tipo assim, eu acho o jogo muito bom. Eu acho o jogo muito bom. Não tô querendo dizer que ele é ruim, tá ligado? Eu acho ele um jogo muito bom, foi divertido de jogar, a história é legal, Homem-Aranha é simpático, os caras é 4. Mas eu acho que ele acaba sendo muito repetitivo e vira mais do mesmo, tá ligado?
Eu concordo.
Tipo, depois de bastante horas de gameplay. Então, cara, eu acho que, ou, tipo assim, o 7 é pouco, o 8 é muito, 7,5. É isso.
Ok.
Eu tava nessa vibe, sabe? Eu tava tentando dar um 7, um 8, eu acabei dando 8. Tá? Acho justíssimo, não.
Rapaz, a menor nota vai ser do Douglas, velho.
Eu acho que a menor nota vai ser do Douglas. Eu tô achando que a maior vai ser a minha.
Caralho. Eu tenho certeza que a maior vai ser do Hilário, mano. Porque a minha não vai fugir muito. Porque, cara, o Miranha é aquele jogo. Ele não inova. Tudo que ele já fez, o Batman Arkham fez, sei lá, 10 anos antes.
Uhum.
O Arkham Asylum, o Arkham City. E, na minha opinião, faz melhor. Mas eu acho que, tipo, aí entra o personagem mesmo, né? O Batman tem mais liberdade pra trabalhar mais mecânicas e tal, diferente do Homem-Aranha. Eu acho a história ok, eu gosto da história, não é uma das melhores histórias do Homem-Aranha que eu já li, que eu já acompanhei e tal. Mas ainda assim, é aquele feijão com arroz, mas, tipo, sabe aquele feijão com arroz, que o arroz tá soltinho, o feijão, tipo, acabou de ser cozido e, tipo, cara, tá tudo muito fresquinho, sabe? Tipo, muito bem feito. É um feijão com arroz bem feito. Pra mim, eu tava cogitando dar um 8,5, mas eu acho que eu vou morrer num 8 mesmo. Porque, cara, é um feijão com arroz. Não tem muito porquê de aumentar. O Hilário tá tendo um ADP ali. Tá tendo um ataque de pelanca, velho, ali no, na câmera ali, mano.
Nossa.
Mas assim, velho, não tem porquê, mano, tipo, dar uma nota maior. Tipo, é um jogo muito bom e tal, mas...
Nossa, eu tô realmente surpreso, assim, porque não esperava que eu fosse a pessoa que mais gosta do jogo. Ou melhor, que vai dar a maior nota, assim. Porque, pra mim, os pontos negativos dele gira mais em relação a como a história ela é enrolada, principalmente no ato 2, ali a parte da Sable. Eu acho que a história fica um pouquinho mais lenta, tem muitos vilões que estão ali meio que só pra encher a linguiça e aumentar o tempo de jogo. mas pra mim os pontos fortes dele, eles acertam muito e eu gosto demais da gameplay do jogo. É, pra mim, é, a gente falou tanto de como os apetrechos eles dão uma cara nova pro jogo, as roupas, os poderes das roupas. É, pra mim, eu concordo com o que vocês falaram de que à medida que a gente vai jogando, o jogo vai ficando um pouquinho mais lento ou começa a ficar enjoativo, algumas coisas, mas não me incomodou tanto quanto incomodou vocês, pelo que eu senti pela nossa conversa. Eu, toda vez que ele liberava alguma coisa nova, eu ficava tipo, não, eu vou fazer tudo aqui já agora, porque eu tava empolgado pra fazer. É, a platina, ela me... foi uma das platinas mais gostosas que eu já peguei, assim. É, foi uma platina muito natural de fazer tudo, eu queria fazer tudo. Então, eu sinto que isso não foi um ponto negativo pra mim. E esse sistema de combate, eu discordo do Lead, de que eu acho a implementação dele no Spider-Man melhor pra mim. É, eu acho ele a dinâmica de fluidez mais gostosa de executar do que no Batman. E esse sistema de combate por si só, ele já é muito gostoso. Eu acho muito divertido jogar. E pra jogos de ação, assim, é um dos que eu mais queria que tivesse mais gente usando, porque eu acho muito legal. E aí a minha nota pra esse jogo... E foi também um dos primeiros momentos em que eu senti, caralho, estamos na 8ª geração. Isso aqui é um jogo de Play 4 e, meu Deus, que absurdo. Então, foi muito um momento muito explodir a minha cabeça também nesse ponto. Dito tudo isso, a minha nota pro Spider-Man...
Eu posso corrigir minha nota? Eu vou aumentar ela um pouquinho, mas aí você finaliza sua nota e eu vou aumentar.
Não,
ainda bem que o Douglas não escutou o Cat Bershock, porque no final eu sou convencido a aumentar a nota. Mas a minha nota, então, final pro Spider-Man é um 9. Eu acho ele um jogo ótimo, assim. Tipo, eu não acho ele uma obra de arte, eu não acho ele excepcional, mas eu acho que ele se inspira no que a gente tinha na indústria e executa isso de uma forma muito gostosa. E é o feijão com arroz que o Luigi comentou, mas é aquele feijão com arroz gostoso pra caralho, assim, de meu Deus, me vê mais porque é isso que eu quero comer todo dia, sabe? E as 30 horas ali que eu passei com ele foram maravilhosas, então...
É o feijão que acabou de ser feito, que tá no ponto certo pra não ficar nem muito ralo, nem muito grosso.
Exatamente.
E o arroz também que acabou de ser cozido, que você pega ele assim do fundinho da panela, ele tá até um pouco molhadinho, assim.
Porra, com um alinho ali.
Um alinho ali, senhora. A cebolinha.
Exatamente.
Eu só discordo só dar um ponto que o Lari falou sobre o movimento do Homem-Aranha ser mais fluido em relação ao sistema de combate. Não acho que seja. Eu acho que é o Homem-Aranha lutando e o Batman lutando.
Sim, concordo. Concordo.
É, sim, eu também acho que é mais por aí.
Então, eu não quero dizer que o sistema de combate do Batman deveria ser igual ao do Homem-Aranha. Porque realmente, como eu concordo contigo, Hawking, de que a forma como o Batman luta no Arkham é o Batman. E é a forma como o Homem-Aranha luta no Homem-Aranha. Nossa, essa frase é muito aleatória, mas a forma como o Homem-Aranha luta no Homem-Aranha, ela é condizente com o personagem. Mas me agrada mais esse sentimento mais aéreo, de combos aéreos e coisas assim, coisas que no Batman não tem, justamente por ser o Batman.
Não, sim. O que eu acho que fica, tipo, faltando é porque, tipo, no Batman, a gameplay, ela tenta te forçar a utilizar o cinto de utilidade do Batman, tenta te forçar a utilizar outras táticas. No Miranha, não, velho. Aperta a bola, dá counter e é isso, velho. Tipo, o tempo todo. É que nem eu falei, nos modos de stealth, eu não fiquei utilizando os apetrechos. Por mais que fosse divertido e tal, cara... Eu fiz o jogo inteiro sem precisar utilizar nenhum apetrecho. Tipo, não me vi essa necessidade, sabe? No Batman tem esse a mais que é ter essa necessidade,
tem.
Sabe?
Concordo. É. O Luton quer realmente aumentar a nota?
Não.
Douglas fiscal de nota.
Não. Mas eu repensei, realmente é um 8, velho. Tipo, o feijão com arroz, ele não é um 9, ele é um 8, velho. Ele é tipo, nossa, é muito bom e tal, não sei o quê, mas faltou a mistura.
Eu queria aumentar minha nota pra pelo menos 8,5.
Não, já deu. Ilari,
eu escutei o cast de BioShock no meio da estrada e Ilari falando, eu vou aumentar minha nota. Eu gritei no carro. Não pode aumentar a nota.
Gritou no carro. O Hulk tá vendo, puto, né? Gritando.
A gente não participa, a galera começa a inventar regra aqui, mano.
Mas então, a nota final do Felipe Permanente pra Homem-Aranha é Rufem os Tambores. 8.1.
Olha. Olha só. Tá acima do que e abaixo do que? Diretamente.
Ó, está um abaixo de Avatar, a Lenda de Korra.
Justo. Acho Avatar, a Lenda de Korra absurdo.
E está... Só um momento, temos muitas notas aqui. E está exatamente um acima de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.
Nossa, justíssimo.
Justíssimo mesmo.
Não, justíssimo, justíssimo.
Acho meio criminoso, mas...
Não, acho mas justíssimo.
Não, é, eu acho até muito emocionado, né? É por isso que o filme do Homem-Aranha tá lá em cima na tabela.
Eu sou emocionado.
Não, só o Hilário, todo mundo foi emocionado naquele cast.
Eu ainda gosto de No Way Home, porque eu sabia que o filme ia ser um fanservice. Service e, tipo, pra mim continua sendo bem legal.
Porra, mas não 10, né, velho?
Não, é.
Não 10.
Mas agora, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, hoje em dia eu daria uma nota bem menor pra esse filme.
Mas, então, fechamos aqui mais um episódio do Fliperama Nerd. Estamos no hype do Spider-Man 2, que está lançando... Nossa, falta só um pouquinho, falta quase, tá quase aí, meu Deus, eu já quero pegar o meu, vai ser maravilhoso. Então, escute esse cast, escute o próximo, que a gente vai falar sobre o Miles Morales. Então, agradeço que escutou todo mundo até aqui, lembrando das nossas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial no Instagram, e também acesse o nosso YouTube, o nosso Catarse, apoie o Fliperama a também conquistar cada vez mais espaço nas interwebs. Então valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau.
Tchau.
Valeu.
Mais.
Tchau. Falou.
Eu gosto das ideias das lutas contra boss, mas eu acho elas meu Deus! Eu acho elas muito eu não sei falar,
Tem que dizer sistematizadas.
Eu quero falar sistemáticas, cara, agora eu falei normal. E eu acho... Eu gosto muito das lutas contra boss.
Ih, galera, não, peraí. O meu... O senhor... Ih, caralho. O meu Audacity parou de gravar.
Eita. E aí?
Ele parou em 18 minutos.
Ah, então,
18?
É, 18 minutos. Putz, mas por que será que ele parou de gravar?
O Milan ganhou aí, ó, Hulk.
Não, eu dou razão.
Aí é brabo.
Porque eles trabalham juntos
desde... Mano, a história que... Não, vai falando aí.
Pode ir.
Ah, pode ir? Toda a história que vai construir...
Aqueles minigames, Alt e Luigi, pelo amor de Deus, ouvir as coisas.
Meu Deus. Vai ver seu jogo aí, pô.
Aqueles minigames... Quando eu tenho que postar um que é o pente, só sabe fazer uma coisa por meio. Eu olho, ouço e falo.
Caralho.
É o bichão mesmo, hein?
Porra. A gente pode também ter no nosso próximo cast, até porque é ele que vai se ligar com o 2, né? Então, eu só queria reforçar que eu gostei muito dessa construção do Harry aqui, e aí a gente discute as teorias no próximo episódio.
Uhum.
Valeu, gente.
Não, calma.
Até o próximo episódio de Homem-Aranha.
Não.
Tem nota?
O cara tá ansioso, pô. Calma, velho.
A gente tem as notas.
Criativa.